plenário do TSE.
A sessão plenária extraordinária do dia 29 de maio no Tribunal Superior Eleitoral marcou o encerramento da gestão do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE, que durou 1 ano e 9 meses. Moraes foi homenageado em plenário. Vamos ouvir.
Não há mais processo a ser julgado em virtude da retirada dos processos. A pauta,
presidente,
eu concedo a palavra à vice-presidente da Corte, presidente eleita, ministra Carmen Lúcia.
Obrigada, presidente. Senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, a quem eu cumprimento de uma forma mais que especial hoje, pela circunstância de ser a nossa última sessão de julgamento sob a presidência de Vossa Excelência, nesta primeira passagem, que haverá de haver outras. Cumprimento os senhores ministros, hoje eventualmente e justificadamente ausente o ministro Cássio Nunes Marques, cumprimento o ministro corregedor Raul Araújo, a ministra Isabel Galotti, ministro Floriano, ministro André Ramos Tavares, as senhoras ministras substitutas, cumprimento o procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonet, os senhores advogados, faço isso na pessoa do meu queridíssimo e grande advogado brasileiro, que é o Dr. Fernando Neves, querendo que todos os advogados se sintam cumprimentados por mim. Aos servidores, com um cumprimento muito especial àqueles que compõem, presidente, a equipe que atende de forma mais direta a presidência na gestão de Vossa Excelência e que realiza um trabalho importante, sério, eficiente. Cumprimento também todos os que nos acompanham, especialmente os profissionais da imprensa. E, presidente, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e cumprimentos à Vossa Excelência. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente no momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. O Brasil passou, em alguns momentos muito recentes e sob a presidência de Vossa Excelência neste Tribunal Superior Eleitoral, um momento de grave comprometimento da sociedade no sentido do conflito que se impôs e que se estabeleceu contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, o que no final nada mais era do que um atentado contra a democracia brasileira, que é garantida por eleições livres, seguras e transparentes. E a atuação de Vossa Excelência naquele momento especificamente, embora possa se dizer em todo o período que Vossa Excelência ocupa cargos, e já foram alguns tantos e tão importantes na vida pública, naquele momento era essencial, era impreterível que houvesse atuação tal como aconteceu e que não seria diferente de se esperar de Vossa Excelência. Eu acho que ninguém pode ser separado em compartimentos estanques na sua vida. Mas eu queria fazer menção específica ao cidadão Alexandre de Moraes, a quem eu tenho a honra verdadeira e efetiva de conhecer e com quem convivo há um tempo, que tem características que muito honram também, não apenas o serviço público, mas a cidadania brasileira. Uma inteligência fulgurante, um compromisso permanente com a coisa pública e uma responsabilidade com todas as pessoas, conhecidas ou não, que faz com que o Brasil possa se sentir tranquilo quanto a essa atuação. E eu digo isso, presidente, porque nós estamos vivendo um momento no mundo, não apenas no Brasil, mas sou cidadã brasileira, servidora pública brasileira, portanto, tenho uma atenção, claro, específica ao que é o nosso desempenho, de descompromisso e até mesmo de uma soltura e um desligamento do interesse de todos, do interesse público. As pessoas se voltam com muita frequência, egoisticamente, a interesses particulares, próprios, e Vossa Excelência dá uma demonstração, e de que sou testemunha direta, permanente, de compromisso com a coisa pública, com o bem público, mas com o interesse público democrático. E este é um diferencial que para todos faz diferença, e principalmente nesses momentos mais recentes que nós vivemos, em que corria-se risco mesmo a democracia brasileira e o Estado de Direito, e a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência de Vossa Excelência desempenhava um papel fundamental para que a gente mantivesse a democracia não apenas garantida, mas fortalecida no país, o que aconteceu efetivamente. Então, um cidadão com estes compromissos é um cidadão que faz bem ao país, independente do cargo que exercesse. Mas, para nossa sorte, Vossa Excelência é um juiz e haver leis é imprescindível. Haver juízes que garantam a lei é inadiável, é urgente em qualquer situação. As leis são necessárias, mas elas não são suficientes se não forem postas em práticas e garantidas por um poder judiciário independente, uma imprensa fortalecida e livre e uma cidadania participante e responsável. E isso se garantiu exatamente pela atuação de Vossa Excelência presidindo este Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho também a sorte de conhecer Vossa Excelência como professor, e tantas vezes encontramos estudantes que fazem referência à atuação, à sua atuação, exatamente neste campo, que também é necessário, porque sem a formação de novos integrantes, não apenas da comunidade jurídica, mas de novos cidadãos que possam ter os mesmos compromissos que Vossa Excelência tem mantido e de que é exemplo, não seria possível que a gente sequer sonhasse com compromisso com futuras gerações. Portanto, o papel de professor é necessário. E, curiosamente, Vossa Excelência tem todo o cabedal de professor, não para adotar áreas doutorais, e que não são exatamente os mais confortáveis para quem ouve, mas, diferente disso, nós todos aqui podemos dar o testemunho de que Vossa Excelência, a despeito de ser um professor tão reconhecido, atua com muita tranquilidade, ouvindo e sabendo que todos nós, como diria Guimarães Rosa, mestre que, de repente, aprende, e nós aprendemos com Vossa Excelência, e Vossa Excelência é aberto para todas as ideias que a gente expõe, e isso é importante. No meu caso, eu tenho a dupla sorte de tê-lo como colega aqui no Tribunal Superior Eleitoral, ainda que tenha sido curta passagem, e no Supremo Tribunal Federal, o que me conforta nesta última sessão de julgamento sob a presidência de Vossa Excelência, porque hoje à tarde, a semana que vem, continuaremos juntos, e principalmente pela amizade que nos une. E eu acho que a grande salvação para uma democracia forte, com confiança de todos, está nos afetos. Os trabalhos podem nos levar até a sucesso, mas o que pode levar a alegrias efetivas e a felicidade são os afetos, e o que há entre nós realmente garante, pelo menos entre nós, um elo que também dá o exemplo de que é possível a gente não apenas conviver bem, mas conviver de maneira amistosa, com afeto e com tranquilidade, o que é sempre algo muito importante, e este, sim, não tem substituição. Neste Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência de Vossa Excelência, temas importantíssimos adiantaram na jurisprudência que se vinha formando, e que é isso mesmo, a jurisprudência é cambiante, e nós esperamos que seja sempre no sentido de um permanente avanço para que a gente tenha a efetividade dos princípios constitucionais, das garantias constitucionais. Ainda hoje, no voto vista que Vossa Excelência exarou, fazia menção à questão da cota de gêneros. O problema maior que nós temos no Brasil é o da desigualdade, incluída a desigualdade política. Não tem sido fácil obter avanços nessa área para nós, mulheres, para os negros, para os indígenas, enfim, para todos aqueles que, de alguma forma, sofrem a discriminação, os preconceitos, e sob a presidência de Vossa Excelência nós podemos fortalecer o combate à fraude à cota de gênero, no caso específico das eleições, o que serve para democratizar mais e mais as eleições, mas principalmente para dar o exemplo de que é possível o avanço, que é um avanço civilizatório este da igualdade. E é neste sentido que, como a cota, também a prestação de contas que passou nesses 2 anos da presidência de Vossa Excelência por um período de aperfeiçoamento que o tribunal vem fazendo. Tivemos maior rigor no cuidado processual da análise e julgamento de condutas vedadas, que tem sido o grosso que nós temos aqui. E por tudo isso, a presidência de Vossa Excelência vai deixar para todos nós saudade, como eu disse, por um interregno, porque sempre se volta a este tribunal, ou a possibilidade efetiva, eficaz de retorno. Mas o que é certo, presidente, é que as instituições públicas e as instituições do Poder Judiciário são resultado de todos aqueles que passaram por aqui. Como nós todos somos resultados de todos que nos passam no caminho e que deixam a parte em cada um de nós. As instituições públicas e esse Tribunal Superior Eleitoral foi engrandecido pela presidência de Vossa Excelência, pela presença de Vossa Excelência, pela enorme capacidade de trabalho, e eu deixo um registro, é que, a despeito do rigor, do trabalho insano que é no período eleitoral principalmente, mas nos períodos subsequentes, das tantas investidas contra o Tribunal, contra a democracia brasileira, do trabalho que foi acumulado e que também ficou com Vossa Excelência na relatoria dos processos relativos aos atentados de 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, não me lembro de ter visto em nenhum momento Vossa Excelência perder a paciência, não contar com o bom humor para reagir. E isto tudo também compõe um quadro de muita amenidade com rigor, de afirmação com presteza, mas também com tranquilidade, o que é um esboço de uma justiça que nós todos, cidadãos brasileiros, pretendemos. Portanto, fica aqui, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, os melhores agradecimentos à Vossa Excelência, os cumprimentos por tudo que a Vossa Excelência fez nessa primeira passagem e porque continuará fazendo no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco mais de 2 anos, Vossa Excelência presidirá o Supremo Tribunal Federal e, portanto, nós brasileiros nos sentimos todos muito confortáveis e muito tranquilizados por ter Vossa Excelência como presidente de uma instituição da importância que é o Tribunal Superior Eleitoral, com a pessoa certa, no lugar certo, sempre na hora certa. Obrigado por tudo que Vossa Excelência fez, meus parabéns por tudo que Vossa Excelência fez e continuamos contando o Brasil com a presença de Vossa Excelência no espaço público, no espaço do Poder Judiciário, sabendo que assim a democracia terá todas as oportunidades para se manter fortalecida. Obrigada por tudo que Vossa Excelência fez e parabéns. Ainda tenho, antes, os meus cumprimentos, são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem, foi preparado pela comunicação, vamos ver agora o trabalho por eles realizado.
Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Eleitoral não irá permitir candidaturas laranjas simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Quem
novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação.
Nós, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, estamos editando uma portaria criando um Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia.
Democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é um único caminho. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro.
Obrigado. Obrigado. Vamos continuar. Eu agradeço as palavras da ministra Carmen Lúcia. Agradeço o nosso setor de comunicação e imprensa pelo vídeo, em nome da Gisele, nossa assessora de imprensa. Eu passo a palavra ao professor Paulo Gustavo Nebranco, procurador-geral da República. Hoje eu e a ministra Carmen conversamos, né, ainda há um item na pauta, eu vou trazer em mesmo a súmula vinculante da presença de Vossa Excelência, pelo menos uma vez por mês na gestão da ministra Carmen.
É que eu não sou relatora de inquérito no Supremo, então eu não posso convocar como Vossa Excelência convoca.
Passo a palavra ao Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral.
Muito obrigado, senhor ministro-presidente Alexandre Moraes, senhora vice-presidente ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Raul Araújo, senhora ministra Isabel Galotti, senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, senhor ministro André Ramos Tavares, senhoras ministras substitutas aqui presentes, Edilene Lobo, Vera Lúcia Araújo, meu querido amigo vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, senhores advogados, senhor secretário João Paulo Barros, senhoras e senhores, eu vou iniciar onde a ministra Carmen Lúcia principiou e encerrou. Há certas frases que se tornam surradas pelo uso espaçoso nas mais variadas circunstâncias e que acabam perdendo a força expressiva justamente pela imoderação no emprego em casos em que o seu cabimento não é estrito. O certo é que nenhuma outra forma de resumo do que foi o período da presidência do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral vence uma dessas fórmulas que aqui se mostra inevitável. Tivemos a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Essa, na verdade, tem sido a aventura deste tribunal nos últimos biênios. E essa boa fortuna não se retira da corte com o retorno do presidente Alexandre de Moraes à exclusividade dos afazeres do Supremo Tribunal Federal. A próxima assunção do cargo pela ministra Carmen Lúcia permite otimismo com toda a segurança. Segurança, na verdade, é a palavra que ocorre como um dos apanágios da atuação de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, não somente, mas especialmente durante o biênio à frente da Corte. Foi justamente esse valor essencial do direito e da política que pudemos experimentar, sobretudo no que se anunciava como um particularmente conturbado período eleitoral em 2022. Em larga medida, esse bom sucesso se deveu à operosa atuação do TSE sobre a presidência de Vossa Excelência. Ninguém poderá alegar surpresa com as medidas então adotadas e implementadas de aplicação rigorosa e atenta do direito em prol da lisura do processo eleitoral, tanto na fase de formação da vontade do eleitor, como no seu transcorrer administrativo. Desde outras eleições, não apenas no Brasil, como também em todas as outras extensões do globo, já assombrava a perversa tendência da manipulação de consciências por meio da maciça e aparentemente incorrigível divulgação de notícias falsas, atingindo pessoas particularmente suscetíveis, com acesso a contra-argumentos restringido pela lógica financista dos instrumentos de interação digital. Não menos perturbador era verificar a descabida e repulsiva exploração das tendências à baixeza de impulsos de que a natureza humana não está isenta, acirrada por discursos de ódio e de diminuição da dignidade do outro que acaso não partilha as nossas opiniões e nem coincide com nossos projetos de vida. A essas inquietantes ameaças à verdadeiramente livre formação de ideias e convicções, Vossa Excelência esteve atento e minuciosamente vigilante. Com o apoio determinado e determinante dos integrantes desta Casa, foram postas em prática providências de cautela, de prevenção e de repressão, com toda a pujança e sobranceria admitida pelo direito, e a tempo hábil para reprimir o abuso de direito, que por isso mesmo não é direito, e deturpa o significado da convivência democrática. Gosto de supor, se me permite, que não faltou a Vossa Excelência a parceria do Ministério Público Eleitoral nesse empenho tão bem sucedido de expurgar do processo de expressão da vontade da cidadania os vícios que poderiam ter deslustrado a essência democrática da nossa vivência constitucional. O reconhecimento da excelência dos trabalhos desenvolvidos sob a presidência de Vossa Excelência não tardou e ganhou o mundo. Cito apenas a título exemplificativo o relatório produzido pelo Observatório da Universidade Complutense de Madrid, que enfatiza o papel fundamental do TSE no combate à desinformação e às fake news durante as eleições de 2022, assegurando assim a realidade da democracia no país. O Observatório não é avaro na sua avaliação crítica positiva ao ressaltar, cito, das atuações de enfrentamento à desinformação desenvolvidas pela América Latina nos últimos anos, nos atrevemos a qualificar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral brasileiro como a mais completa, convencidos de que pode e deve servir como modelo para outros organismos eleitorais. O arrojo no enfrentamento da desinformação e da malícia continuam a inspirar respostas aos novos desafios da tecnologia posta ao serviço do erro. Em dezembro de 2023, Vossa Excelência firmou acordo de cooperação técnica com a Anatel para coibir abusos cometidos na internet e obter a pronta retirada de conteúdos digitais que disseminam fake news. Ao longo deste ano, foram aprovadas em plenário diversas resoluções que se voltam contra a utilização das virtualidades da inteligência artificial quando em desacordo com as imposições da ética democrática. Aí se incluindo a proibição das deepfakes, obrigação de aviso sobre o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, restrição do emprego de robôs para intermediar contato com o eleitor e responsabilização das big techs que não retirarem do ar imediatamente conteúdos com desinformação, discurso de ódio, discursos antidemocráticos, racistas e homofóbicos. Para a efetividade desses regramentos, Vossa Excelência constituiu o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, buscando a cooperação da Justiça Eleitoral com órgãos públicos e entidades privadas, especialmente as plataformas de redes sociais e serviços de mensagem. Muito honra à Procuradoria-Geral Eleitoral ter parte neste centro. Não fossem os limites que o tempo fixa para a paciência dos ouvintes, caberia lembrar outras tantas providências não menos dignas de aplausos, como medidas de aprimoramento do sistema digital de votação, ação de integração das mulheres e minorias na vida política do país e disposições diversas de repressão ao abuso do poder na esfera eleitoral. Vossa Excelência, Ministro-Presidente, em suma, pôs e tem posto na ordem concreta das coisas, o que o exercício do seu talento acadêmico predicou na tese que lhe mereceu recentemente a titularidade de cadeira de Direito Constitucional na briosa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Cito Vossa Excelência: a democracia existe exatamente para garantir a todas as eleitoras e todos os eleitores a possibilidade de periodicamente escolher seus representantes. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, existe para aplicar a Constituição Federal e o direito eleitoral, garantindo que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável. Se o momento é de despedida, Vossa Excelência me permitirá me unir à dor de outra despedida, de outra ordem, que teve que acontecer ontem mesmo. Que o incontornável pesar seja amenizado pela certeza de que um pai não pode ter maior contentamento na vida do que o de apreciar o filho sendo fiel aos melhores valores que lhe quis transmitir. O Dr. Leon Lima de Moraes, além dessa felicidade já de si bastante, terá tido também o regozijo de acompanhar a aclamação pelos melhores dos inigualáveis méritos do filho a quem o direito e a pátria tanto devem. Obrigado, ministro Alexandre. Obrigado, senhoras e senhores.
Agradeço ao amigo, professor e procurador-geral da República e procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Gonet. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Direito Eleitoral, que... Então, passo a palavra ao Dr. Marcelo Ribeiro, que já está...
Já estou. Antecipei.
UNA, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD.
Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre Moraes, excelentíssima senhora vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhora ministra Isabel Galotti, senhores advogados, com grande honra é que, em nome dos associados do IBRAD e, creio, dos advogados que militam junto a essa corte, venho saudar o eminente ministro Alexandre de Moraes em sua última sessão no Tribunal Superior Eleitoral. A trajetória de sua excelência é de todos conhecida. Logo após formar, integrou o Ministério Público do Estado de São Paulo, no qual ingressou a ser aprovado em primeiro lugar em concurso público. Sua atividade profissional, contudo, abrangeu muitas outras áreas. Destaco de início sua atuação como secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, cargo que exerceu com apenas 33 anos de idade. Integrou em sua primeira composição o Conselho Nacional de Justiça. Foi secretário de Transportes do município de São Paulo e também exerceu a função de secretário de Serviço daquele importantíssimo município. Foi secretário de Segurança e ministro da Justiça. De se ver que, embora jovem, adquiriu vastíssima experiência no setor público, em áreas críticas, em que se exige firmeza, conhecimento dos assuntos de sua competência e rapidez nas decisões. Se é verdade que muitas vezes os magistrados são chamados, em caráter de urgência, a deliberar sobre temas espinhosos, é certo, de outro lado, que alguém acostumado a lidar, por exemplo, com rebeliões em presídios, com a criminalidade violenta e com os relevantes temas submetidos ao Ministério da Justiça, está muito preparado para a atenção que envolve decidir com rapidez. Era esperado, portanto, que Alexandre de Moraes enfrentasse com segurança e firmeza os desafios que a magistratura na Suprema Corte oferece. Também em razão de sua sólida formação, que inclui graduação, doutorado em Direito de Estado e livre docência na Universidade de São Paulo, a expectativa era que se veria a prolação de decisões sólidas, bem fundamentadas. Tudo isso se concretizou. Sua Excelência, desde os primeiros momentos no Supremo, mostrou conhecimento, operosidade, segurança e senso de justiça. O que não se esperava, ou ao menos se torcia para que não acontecesse, é que se tivesse na presidência do Superior Tribunal de enfrentar uma quadra tão difícil. É bem verdade que seus antecessores imediatos, o insigne ministro Edson Fachin e o eminente atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, já encontraram obstáculos importantes. Além da polarização que passou a vigorar no país, inclusive trazendo ataques ao Supremo Tribunal e ao Tribunal Superior Eleitoral, Barroso teve que dirigir a corte em meio à pandemia e Fachin enfrentou a escalada de ataques ao tribunal e à urna eletrônica. Ambos tiveram atuação destacada. Os desafios, contudo, aumentavam cada vez mais. Houve um verdadeiro concerto arquitetado por alguns que desejavam, a todo custo, desmoralizar o judiciário e, em especial, a justiça eleitoral. A campanha aberta contra o sistema de votação brasileiro, sem dúvida um dos melhores do mundo, se não for o melhor, envolveu as redes sociais, parte da imprensa e, em certo momento, até mesmo a máquina pública. A tensão ficou ainda maior, tendo em conta que as eleições presidenciais se aproximavam, mostrando grande polarização e pequena diferença nas pesquisas de intenção de voto entre os principais candidatos. Fez parte dessa campanha atacar o Tribunal Superior Eleitoral. Desacreditá-lo e ao sistema de votação era a palavra de ordem. O ambiente ficou extremamente nervoso. Ameaças, veladas ou nem tanto, surgiram. Houve uma nítida tentativa de se colocar a população contra o tribunal. Falava-se até mesmo em golpe de Estado. Em um momento como aquele, a postura do tribunal e de seu presidente foram de importância ímpar. Afirmar a autoridade do Poder Judiciário, demonstrar a segurança da urna eletrônica, mostrar firmeza no combate à desinformação, foi fundamental para que o país seguisse na democracia. Essa corte, liderada por Alexandre de Moraes, conseguiu impor respeito, dar segurança e combater a onda de fake news que se formou. O Brasil tem muito a agradecer ao Tribunal Superior Eleitoral e ao papel de seu presidente em uma quadra tão espinhosa. Seu papel ficará registrado na história, senhor presidente. Coragem, conhecimento, firmeza, segurança e rápida atuação são, a meu ver, os elementos que levaram ao sucesso que foi a gestão de Vossa Excelência. Gostaria, senhor presidente, de fazer dois últimos registros. O primeiro diz respeito à atividade acadêmica de Vossa Excelência. Seu amor ao estudo e ao ensino, seu compromisso com a formação das novas gerações são tão evidentes que chamam a atenção. Mesmo nas fases mais complicadas, Sua Excelência encontrava tempo para ministrar aulas, para estudar, para engrandecer a ciência do direito. Autor de muitas obras de grande relevância, recentemente tornou-se professor titular de Direito Eleitoral na Universidade de São Paulo. Sua tese cuidou exatamente do que vem ocorrendo no Brasil e também em outros países: o mau uso das redes sociais por grupos radicais, a desinformação, o discurso de ódio, os atos antidemocráticos. A vida de Vossa Excelência bem o define: um homem culto, estudioso, que alia a teoria à prática. Será sucedido pela ministra Carmen Lúcia, com quem tive a honra de dividir a bancada desta corte e por quem fui presidido em 2012. O bastão seguirá em mãos seguras. Finalizo, senhor presidente, desejando que até um próximo retorno a esta corte, que deve ocorrer, sua excelência seja feliz tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E adiro aqui, com pesar, as mensagens do Procurador-Geral da República sobre o recente falecimento de seu pai. Muito obrigado.
Agradeço, doutor Marcelo Ribeiro, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Passo a palavra ao doutor Cine Issá das Neves, presidente da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Isabel Galotti, eminentes ministros, douto Procurador-Geral da República, Procurador-Geral Eleitoral, meu professor Paulo Gustavo Gonê Branco, eminentes ministras substitutas, Edilene Lobo e Vera Lúcia, colegas advogados, meu presidente também, ministro Marcelo Ribeiro. Senhor presidente, não podia a Ordem dos Advogados do Brasil deixar também de assumir essa tribuna e trazer o abraço fraterno de toda a advocacia brasileira e de pesar também pelo falecimento do seu pai, doutor Leon, registrando que nada é fácil na vida de Vossa Excelência, e mais uma vez isso demonstra e deixa claro que este momento também, que não é fácil, Vossa Excelência está aqui firme e atravessando e recebendo esses os pesares e também os parabéns de toda a advocacia e de todos os membros do Tribunal e do Ministério Público. Senhor presidente, lá no meu interior, de onde vim, aprendi que as pessoas são sempre notadas na chegada, mas poucas delas são reverenciadas na sua ausência. E Vossa Excelência, tenha certeza que terá uma ausência sentida neste tribunal. Né? São 90 anos, a Justiça Eleitoral acabou de fazer 90 anos, sob a presidência de Vossa Excelência, 90 anos com diversos marcos que Vossa Excelência, na sua gestão, trouxe. E eu gostaria de fazer um registro de um dos marcos que, para mim, é muito caro, que é o fato de dar posse à primeira ministra negra neste tribunal, que é um fato extremamente relevante para toda a sociedade brasileira do ponto de vista da representatividade. Vossa Excelência conduziu a maior eleição informatizada do mundo, 124 milhões de eleitores foram às urnas, sem qualquer tipo de assombro, de mal-estar, porque havia uma mão forte conduzindo o tribunal, conduzindo a Justiça Eleitoral brasileira naquele momento. Além disso, trouxe o acolhimento e o estímulo das missões de observação das eleições, não só as missões nacionais, como também as missões internacionais, que já eram de costume. Diversos feitos, que eu quero me assomar, inclusive, às falas da ministra Carmen, do ministro do Dr. Paulo Gonê e do ministro Marcelo Ribeiro, mas eu queria fazer alguns registros. Teve a coragem, Vossa Excelência, de vetar a questão das armas de fogo, dos celulares nas urnas, que impedem justamente a liberdade do voto, a expressividade da liberdade do voto, seja pela coação de uma arma, seja pela coação da revelação de um voto que deve ser, deve constar da intimidade do eleitor com a urna. Vossa Excelência trouxe uma postura forte no enfrentamento aos discursos de ódio, e aí eu quero fazer um registro que Vossa Excelência é um professor não de agora, né? Desde 1998 eu tive a oportunidade, ainda nos bancos da universidade, de me deparar com seu curso de Direito Constitucional, e eu acredito que tenha sido a primeira ou a segunda edição, não me recordo agora exatamente, mas desde aquela época todos já o festejavam, e eu tinha um palpite de que aquele professor que escrevia aquele livro nos traria alguma coisa de bom no futuro. E a trajetória de Vossa Excelência nos revela isso aqui agora, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu também aponto a questão do combate à prática criminosa das notícias falsas, à desinformação estruturada e com métodos que foi trazida na última eleição, e um feito extraordinário, que é a criação do CIED, do centro que foi demonstrado no vídeo, do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que conta também com o apoio e com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, aliás, nunca se furtou à missão, não só constitucional, mas a missão legal de defesa da democracia, e sempre se alinhou ao Tribunal Superior Eleitoral na gestão de Vossa Excelência, e assim o fará também na gestão da ministra Carmen. Vários grupos de trabalho foram criados, a Ordem sempre esteve presente ao chamado de Vossa Excelência. Vossa Excelência prestigiou a advocacia, e isso tem que ser registrado de público e alto e bom som. Não obstante, a advocacia e a Ordem tenham também, muitas vezes, não perdido suas características na defesa das prerrogativas, mas todo o mau presságio que surgia em torno e sobre as eleições foi afastado com a presença de Vossa Excelência e com a corte que o acolhia, que o acompanhava, né? E também com a presença da Ordem. Eu encerro, senhor presidente, parafraseando um poema, o poema Bilhete, do poeta Mário Quintana, que é, obviamente, uma mensagem de amor. Mas aqui eu faço a paráfrase dizendo o seguinte: se fores esquecer a jurisdição eleitoral, só te peço uma coisa, esqueces bem devagarinho. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao doutor Sidney, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, agradeço as palavras que fez em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu reitero o meu cumprimento a todos os eminentes colegas, quero agradecer as palavras da ministra Carmen Lúcia, palavras muito mais de uma amiga de bastante tempo, uma colega de bastante tempo. E a ministra Carmen, eu sempre digo e sempre terei o prazer de dizer que foi quem me deu posse no Supremo Tribunal Federal. Então, será sempre a minha presidente. E fico extremamente feliz, a ministra Carmen sabe, de ser sucedido pela ministra Carmen. Eu tenho absoluta certeza que o Tribunal Superior Eleitoral está em ótimas mãos, e que as eleições de 2024 não poderiam ser melhor dirigidas do que na presidência da ministra Carmen. Agradeço também as palavras do professor Paulo Gustavo Goni Branco. Quero dizer ao amigo que acompanhou quase na íntegra, a integralidade da minha gestão, primeiro como vice-procurador-geral eleitoral e mais recentemente como procurador-geral eleitoral, quero dizer que nada disso teria ocorrido, as eleições de 2022, o combate efetivo, não só às fake news, à desinformação, ao assédio eleitoral que retornou, lamentavelmente retornou com força nas eleições passadas, nada disso teria ocorrido sem o apoio do Ministério Público Eleitoral, o apoio de Vossa Excelência, o apoio de todos aqueles que trabalham no seu gabinete, hoje o apoio também do vice-procurador-geral eleitoral, o doutor Alexandre Espinosa. Então, ficam aqui meus agradecimentos. Também agradecer ao doutor Marcelo Ribeiro, ex-ministro dessa corte, sempre ministro dessa corte, cumprimentando também os ex-ministros aqui presentes, ministro Sérgio Banhos, ministro Fernando Neves, ministra Maria Cláudia Buccanelli, que nos honram com a presença. E agradecer as palavras, doutor Marcelo Ribeiro, as palavras que foram ditas em nome do IBRAD, e dizer da grande satisfação de ser saudado por Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe também o grande respeito e carinho que nutro por Vossa Excelência. E cumprimentar, acabei de fazê-lo, todos os advogados, todas as advogadas, em nome do doutor Sidney Sá das Neves, que muito nos auxiliou nesses quase 2 anos de gestão
em várias oportunidades, em várias comissões, e agora, mais recentemente, na instalação do CIED, onde a OAB representa a sociedade civil, para que esse importante órgão, esse importante centro de combate à desinformação tenha total transparência, total participação, não só dos partidos políticos, mas também de toda a sociedade civil, com a OAB presente. Antes de iniciar também, não quero deixar para o final, eu quero cumprimentar e agradecer toda a minha equipe. Já agradeci ao diretor-geral, em nome dele novamente, Dr. Rogério Galouro, todos aqueles que integram a diretoria-geral. Agradecer aqui o secretário-geral da presidência, Dr. Clésio, e o ex-secretário-geral da presidência, o professor Zé Levi, que saiu aqui do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que foi conduzido ao CAD. Agradecer a ambos o trabalho, a amizade. Em nome deles, agradecer todos os servidores da Secretaria-Geral da Presidência. Agradecer também a chefia de gabinete, em nome da chefe de gabinete, a doutora Lilian, em seu nome, agradecer todos aqueles que trabalham no gabinete. Também agradecer meus juízes, instrutores, juízes, amigos de São Paulo, Dr. Rogério Marrone, Dr. César Mac Morales, Dr. Paulo Bonini. E agradecer todas as servidoras, todos os servidores, porque sem os servidores, sem as servidoras, nada poderia ter sido feito. Agradecer em nome do João Paulo aqui ao meu lado. E esse agradecimento, ministra Carmen, deve ser estendido aos 378 desembargadores e desembargadoras efetivos e substitutos que nos auxiliaram nas eleições de 2022. Aos 2.639 juízes e juízas eleitorais que atuaram também nas eleições. Aos quase 22 mil servidores de toda a justiça eleitoral, no país, e aos quase 2 milhões e 200 mesários convocados e voluntários que também nos auxiliaram nas eleições. Eu não vou, até porque nunca gostei disso, de fazer relatório de gestão. Eu já distribuí o relatório de gestão. Eu sei que todos irão ler com muita atenção. Eu vou colocar aqui para a foto. Todos irão ler com muita atenção aqui o relatório. Eu só quero realmente agradecer e dizer da importância de continuarmos, não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo, continuarmos a defender que o eleitor, que a eleitora, que ambos possam votar com liberdade, com consciência e liberdade. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial. Não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo, e sempre repito, o que não é possível na vida real, não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Não é possível que continuemos, e esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais, seja com as decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja agora recentemente com a aprovação de relatoria da ministra Carmen Lúcia das novas resoluções para as eleições de 2024. Responsabilização. A liberdade que a Constituição garante a todos, a liberdade numa sociedade democrática, a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem. E todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que, num mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tem a regulamentação seja o sistema das redes virtuais, das redes sociais, o mundo virtual. Nós aqui no Tribunal Superior Eleitoral avançamos nas eleições, avançamos na jurisprudência, avançamos nas resoluções, para demonstrar que essa verdadeira lavagem cerebral, que é feita por meio de algoritmos não transparentes, e eu diria em alguns casos, algoritmos viciados para determinadas bolhas, que isso será e continuará sendo combatido aqui na Justiça Eleitoral. E que a Justiça Eleitoral, seja a ministra Carmen, ministro André, ministro Floriano, doutor Paulo, que seja um exemplo do que há de mais moderno no combate à desinformação. As resoluções e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral trazem o que há de mais moderno no combate às fake news, às notícias fraudulentas, à desinformação. Nosso Procurador-Geral Eleitoral citou a questão do relatório da Universidade Complutense. Diversos outros relatórios da OEA foram feitos e sempre citando o Tribunal Superior Eleitoral na vanguarda do combate à desinformação. E essa vanguarda é importante porque só com o combate à desinformação é que nós podemos garantir a liberdade de escolha do eleitorado. O eleitorado não pode ser bombardeado por interesses políticos, ideológicos, ou mesmo, e quase sempre, financeiros, por notícias deturpadas, por discurso de ódio, discurso misógino, discurso racista, discursos nazistas. Nós temos como sociedade, poderes e instituições, nós temos uma missão. A missão de combater esse mal que é a desinformação nas redes sociais, esse mal que é a proliferação do discurso de ódio nas redes sociais. Isso não só pretende corroer a democracia, mas isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso aumentou o número de suicídios de adolescentes no mundo todo. É o bullying virtual. Isso vem levando a pessoas brigarem, amigos brigarem entre si, famílias brigarem entre si. Isso vem levando em vários locais do mundo populistas contrários à democracia a chegarem ao poder. No Brasil, não. No Brasil, é o Poder Judiciário, esse Tribunal Superior Eleitoral, apoiado pelos 27 tribunais regionais eleitorais, por todos os juízes eleitorais, membros do Ministério Público Eleitoral, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Brasil nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. O Brasil saiu vencedor. A população brasileira saiu vencedora, a população brasileira acreditou nas urnas eletrônicas, um comparecimento maciço nas eleições, a primeira vez que o segundo turno de uma eleição teve mais votos, mais eleitores e eleitoras do que o primeiro turno, demonstrando que apesar dos ataques e bombardeio de desinformação, da tentativa de retirar credibilidade das eleições, do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, é que o poder judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Um legado de uma corte, um legado de uma gestão, um legado de uma pessoa pode ser medido por vários fatores, por vários instrumentos, mas eu acredito que o maior legado que o Tribunal Superior Eleitoral em cada presidência vem deixando, e eu pude contribuir com isso nesses 92 anos da Justiça Eleitoral, é o único legado que importa para a Justiça Eleitoral: o fortalecimento, a garantia e a permanência da democracia. Muito obrigado.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br ou busque pela sessão plenária do dia 29 de maio de 2024 no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Justiça Eleitoral, voz da democracia.